Boa tarde, uma vez mais, senhoras e senhores deputados, e em nome da Comissão de Economia, dou as boas-vindas aos nossos convidados, o Sr. José Oliveira Marques e a Sra. Maria Cândida Marramaque, da ANIL. Em nome da Comissão de Economia, agradeço a vossa disponibilidade para estarem presentes e para prestarem esclarecimentos e responderem às questões que as senhoras e os senhores deputados tiverem para lhes colocar. Eu explico brevemente como funcionam estas audições. Os nossos convidados têm direito, caso assim o entendam, a uma intervenção inicial que não deverá exceder os 10 minutos e depois irão responder às senhoras e aos senhores deputados. Como é que funciona? Há duas rondas primeiras que são exatamente iguais, com perguntas e respostas com direito à réplica, e caso seja necessário uma terceira ronda, a terceira ronda é diferente. É mais curta, as senhoras e os senhores deputados colocarão as questões, de uma só vez. E os nossos convidados também respondem de uma só vez, sem direito à réplica. Isto caso seja necessária a terceira roda. Assim, e sem mais delongas, pergunto se querem exercer o vosso direito de uma intervenção inicial ou não.
Podemos. Boa tarde a todos. Se me derem a oportunidade, gostaria de dar início. Posso?
Muito bem, tenha a palavra, por favor.
Então, boa tarde. Obrigado pela oportunidade que estão a dar de participarmos neste debate. Como presidente da ANIL, gostaria de dizer e de manifestar que, de facto, é uma oportunidade que não tem sido, ou desde que sou presidente, nunca tive, que é a ANIL poder falar do setor e de um setor que é de extrema importância, não só no continente, mas efetivamente nos Açores. É um setor que, como muitos outros, mas este em particular, está a atravessar uma fase complicada, com o mercado, com as tarifas e com tudo isso a perturbar o nosso mercado e a puxar-nos os preços para preços manifestamente baixos. E, de facto, é uma fase que merece a nossa atenção. Merece a nossa atenção para que todos possamos contribuir para valorizar o mercado e, neste caso, valorizar o produto, os Açores, a matéria-prima, leite dos Açores. O que se está a verificar neste momento é que não é isso que está a acontecer. O leite dos Açores, ao contrário do que devia acontecer, de facto, não está a ser valorizado. Compreendemos a situação, atendendo a que o mercado de facto está saturado e há que tentar sair, tirar o produto dos Açores, mas penso que esta questão que está a ser colocada e pela qual hoje estamos aqui não vem acrescentar de modo algum algo ao setor, antes pelo contrário. Nós já temos marcas com alguma credibilidade nos Açores, já temos uma referência de produzido nos Açores e esta questão que está a ser levantada, a nosso ver, não vai acrescentar, não vai valorizar, não vai fazer com que os laticínios dos Açores sejam mais valorizados. Antes, pelo contrário. Cria mais ruído, cria mais confusão no consumidor e penso que de facto não é este o caminho que temos que levar. Eu penso que seria muito mais vantajoso haver apoios, sim, mas era para a exportação, e quando digo exportação, considero para fora de Portugal, para outros mercados, porque o que significa é que a esmagadora maioria do leite, dos laticínios produzidos nos Açores, caem todos no continente e, ao cair no continente, disturbam o mercado ainda mais do que ele está. E não é bom para os Açores, não é bom para os produtores dos Açores, nem para os produtores do continente, e penso que aí sim seria um bom trabalho se começasse a pensar em ajudas, mas ajudas à exportação e não andar a criar mais ruído e mais perturbação com esta situação. Não sei se a diretora-geral da ANIL, a engenheira Maria Cândida, quer acrescentar alguma coisa. Se assim o entender, faça favor. Neste período que temos, penso eu.
Sim, eu vou corroborar aqui esta coisa que o Sr. José Marques acabou de dizer. Primeiro, cumprimentar todos e agradecer também a oportunidade e dizer que este projeto de diploma, depois de analisado para nós, traz aqui, não traz vantagem àquilo que já era a marca Açores, antes, pelo contrário, cria aqui, para nós, com a introdução da designação produzido nos Açores. Uma figura que vai trazer efetivamente ruído, não vai acrescentar nada e que também aqui vai tornar o sistema muito mais complexo, muito mais, criar maior dificuldade até ao nível da comunicação, daquilo que os operadores podem fazer e aquilo que os assessores podem comunicar também. E, no fundo, vamos tirar aqui, se calhar, também um bocadinho daquilo que é a força e as da expressão já da marca Açores. Por isso, não vemos aqui, não colhemos aqui com muito bons olhos esta alteração daquilo que se prevê com esta proposta de diploma. E acho que neste momento ficaria por aqui, sim.
Muito obrigado a ambos pela vossa declaração inicial. Abro agora inscrições no âmbito da primeira ronda. Está inscrito o Sr. Deputado Francisco Lima do Chega, que tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero começar por agradecer a presença e o contributo dos nossos dois convidados, que eu creio que leram com atenção o projeto de diploma do Partido Chega. Mas há aqui alguma coisa estranha que eu preciso que me respondam. Primeira questão é: admite que estejam também em representação da indústria de laticínios dos Açores, além do continente, portanto. Pronto, admito isso. Porque uma das coisas que há aqui em relação ao leite, o leite produzido nos Açores, marca Açores, não há muito que se diga. Não vai se alterar de marca Açores para produzir nos Açores. Agora, eu gostaria que me respondessem uma questão muito simples, que é o objetivo desse diploma. Acha normal que um gelado produzido nos Açores, com marca Açores, não tenha leite dos Açores, nem sequer leite português? Acha normal? Mas isso é o que está a acontecer. E isso é o que esse diploma quer evitar. Ou seja, esse diploma quer evitar que produtos que sejam produzidos com leite, com marca Açores, tenham que levar leite. Quem diz leite diz ovos, diz carne. Portanto, que é para evitar uma espécie de fraude, nomeadamente em relação ao consumidor. Então, o consumidor vem aqui, um turista aos Açores, e come um gelado de marca Açores. E o leite, que lá está, que é a matéria-prima principal, não é dos Açores. E é isso que eu gostaria que me respondessem. Porque a questão do leite produzido nos Açores ou marca Açores, se é produzido nos Açores, é marca Açores. Eu não estou a ver que o leite haja qualquer alteração que já existe da marca Açores. Manterá. Agora, há muitos produtos que exatamente não usam sequer a matéria-prima principal produzida nos Açores. E, portanto, eu considero pessoalmente, como consumidor, uma fraude. E não queríamos que esses que têm marca Açores ficassem em terra de ninguém. Migrariam para produzir nos Açores. O indivíduo quer fazer gelado com leite não dos Açores, o gelado é produzido nos Açores, mas o espírito dessa proposta é que não fosse marca Açores. E gostaria que me respondesse então qual é a vossa tese em relação a serem contrários a esta proposta. Muito obrigado, Sr.
Muito
Presidente.
obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Anil. Creio que a senhora engenheira vai responder. Tem a palavra.
Pronto, então se puder então avançar aqui mais dois pontos. Assim, eu acho que esta proposta colide principalmente com duas legislações e já vou à resposta em relação ao gelado. Colide, primeiro que tudo, com o Regulamento 1169 relativo à informação ao consumidor, em que diz que as informações de origem são permitidas e não podem ser restringidas, ou seja, se elas forem verdadeiras, são factualmente verdadeiras. Em segundo lugar, também, e aqui no que toca aos laticínios, nós temos o Decreto-Lei 62 de 2017, em que este diploma colide também ao prever aqui a designação produzido nos Açores com a menção origem Portugal, Açores, ou seja, que está prevista neste decreto-lei e que é de declaração, digamos assim, obrigatória por parte dos operadores. Isto Pronto, olhando para estas duas, só para estas duas disposições legais. Depois, olhando para aquilo que me relata, seja gelado, seja carne, seja ovos, seja o que for, que é produzido com uma matéria-prima de base que não tem origem nos Açores, eu acho que este diploma, ao estar a introduzir aqui uma figura que diz produzido nos Açores, face à marca Açores, está a desvalorizar a marca Açores, primeiro que tudo. Desvaloriza-a porque está a permitir na mesma que um produto que não tem matéria-prima produzida nos Açores alegue que é produzido nos Açores. Ele pode dizer que é produzido nos Açores, mas vai ter que ter um registro de produzido nos Açores. Ora, isto vai trazer mais burocracia e mais capacidade de não só fiscalizar e controlar, quer os produtos marca Açores, quer os produtos produzidos nos Açores. Ou seja, eu acho que isto não é vantajoso por aí.
Obrigado, senhora engenheira. Pergunto ao seu deputado Francisco Lima se vai exercer a sua réplica.
Sim, muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, então, fazendo aqui um raciocínio lógico, na sua opinião, é preferível que os produtos, como o gelado, que não tem leite dos Açores, portanto, e outros produtos confeccionados, de doces, etc., continuem na marca Açores, mesmo não tendo a matéria-prima principal dos Açores,
Não
que é o
foi
que
isso que eu
existe neste
disse.
momento. Ou seja,
Peço
este
desculpa.
diploma, para evitar que isso aconteça, o que me está a dizer é que esses produtos saindo da marca Açores e migrando para produzir nos Açores, que isso é mau. Então é melhor continuarem como lá está, continuar tudo na mesma e nada ser alterado, que na prática está produtos marca Açores com matéria-prima dos Açores, com produto marca Açores que nem sequer é matéria-prima dos Açores.
Os
Muito obrigado,
produtos
Sr. Presidente.
marca Açores.
Aguardo um bocadinho, por favor, senhora engenheira. Pergunta ao seu deputado se já tinha concluído.
Sim, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra a senhora engenheira Maria Cândida Marramé.
Peço desculpa. Então, voltando um bocadinho aqui a isto que estava a dizer. A marca Açores tem disposições para que os produtos possam carregar consigo, na rotulagem, na sua publicidade, nas suas ações de marketing, o símbolo e toda a iconografia relativamente à marca Açores produzido pela natureza, que é assim que se designa. Ora, se um produto não está a cumprir com essas disposições, efetivamente aquilo que falta ou que deverá ser promovido é um maior controle por parte das entidades que assim o fazem, ou seja, que estão imbuídas de controlar e fiscalizar estes processos ou de os instalar ou de conceder a marca. Por isso, não cabe só ao operador, se o operador está a infringir, seja ele qual for, a situação tem que ser reposta para bem da marca Açores pelo organismo que controla e que certifica e que dá a marca. Não é criar uma nova designação que vai estar a enfraquecer, do nosso ponto de vista, a marca Açores. A marca Açores, como uma marca coletiva que existe, tem que ser capaz de trazer uma maior valorização para todo o território e trazer a verdade do território para aquilo que são os produtos comercializados. Por isso, estar a produzir uma designação que possa acomodar uma situação que não é querida, não me parece que seja bem. Quando esta designação efetivamente está a colidir com pelo menos dois regulamentos ou duas disposições legais.
Obrigado, senhora engenheira. Está agora inscrito o senhor deputado do Partido Socialista, Luís Vieira Leal, a quem dou a palavra.
Inscrição, Sr. Presidente.
Está inscrito a seguir, senhor.
Obrigado, Sr. Presidente. Meus cumprimentos à ANIL, muito bem-vindos. Obrigado pelo trabalho que fazem também em prol dos Açores. Enquanto ouvi a exposição do Sr. Deputado Francisco Lima e as primeiras respostas, parece-me que há aqui também, na verdade, o que estava a ser discutido era os limiares de incorporação dos produtos. E, portanto, o que é que deve ser considerado como limiar de incorporação para que seja considerado produto que possa ser ou não atestado como marca Açores. E, portanto, isso é algo que admite a discussão, a questão dos limiares da incorporação daquilo que são produtos e, de facto, produzidos nos Açores e cujo resultado final não dê gelados com leite que não é produzido nos Açores, por exemplo. Mas, olhando para o diploma, ele vai muito para além da questão da incorporação, e essa admite discussão. Aquilo que mais faz confusão nesse diploma, e é a razão pela qual eu vou fazer a primeira questão à Anil, é o facto de estabelecer ou de criar uma espécie de segunda marca Açores, não é? E isso sim, dos pareceres que foram dados até agora, desde a Câmara de Comércio e Indústria de Ponta Delgada até à Prolac, por exemplo, são todos inegáveis, e isso faz-me confusão. E pareceu-me, entre linhas, na resposta da engenheira, de que geraria confusão. E a minha pergunta é muito simples. O seu marca Açores de ficar pela natureza enquanto estratégia de marketing, penso que é inegável o que traz para o mercado, para os Açores, para o valor acrescentado, para os trabalhos. Mas a criação de uma submarca, designadamente a classificação produzido nos Açores, faz-me confusão, e eu quero perceber, nesta fase, qual é a opinião clara da Ariel relativamente à criação dessa classificação. E admito, noutras rondas, falar de uma questão mais criteriosa relativamente aos limiares da incorporação, mas isso é mais complexo. Portanto, o diploma não versa sobre só aquilo que o senhor deputado Francisco Lima versa, e bem, mas há outras componentes, designadamente esta da criação de uma classificação de produzidos nos Açores, e quero perceber qual é a opinião clara da ANIL sobre esta matéria. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Devolvo a palavra à Anil.
Então, eu acho que o José Oliveira Marques já foi muito claro na sua intervenção inicial, a dizer que ela criaria confusão, ou seja, nós não temos dúvidas nenhumas que isto vai gerar uma maior dificuldade de comunicação, ou seja, as pessoas que queiram, mesmo para o governo regional, mesmo para a marca Açores, comunicar depois enquanto estratégia, vai ser mais difícil, porque vai estar dividida entre duas. Digamos assim, duas designações, uma que é uma certificação e outra que é uma designação, e vai ter que explicar isso muito bem ao consumidor, e por isso vai criar muito mais dificuldade, como eu dizia, para comunicar. Potencia efetivamente a confusão, como eu disse, na interpretação e no significado de cada expressão para os consumidores, não só para os consumidores que estão nos Açores, mas para aqueles que estão fora dos Açores. E diminui, e por um lado, diminui a força da marca Açores, que já existe, e por outro lado, pode canibalizar ali também a referida marca Açores.
Muito obrigado, Sra. Engenheira. Pergunto ao Sr. Deputado se vai exercer a sua réplica. Ficou esclarecido?
Fiquei completamente
Obrigado, Sr.
esclarecido.
Deputado.
Muito obrigado.
Está também inscrito nesta primeira ronda, pelo PSD, o Sr. Deputado Paulo Silveira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito boa tarde a todos. Cumprimentar os nossos convidados, o Sr. Presidente Anel e a Sra. Engenheira Maria Canda. Agradecer os esclarecimentos que já nos prestaram. Efetivamente, como disse o Sr. Deputado Luís Leal, esta posição em relação a produzir nos Açores, quer a Prolacto, quer a Câmara de Comércio de Ponta Delgada, também corroboram da vossa posição de que realmente isso podia gerar confusão para o consumidor. Mas aproveitando, e como dizia o Sr. Presidente Anil, é sempre um gosto que participam, com gosto que participam nestas iniciativas, e aproveitando a vossa presença, eu gostaria de vos perguntar, já que esta iniciativa nos leva, ao fim e ao cabo, a refletir a evolução do que foi a marca Açores, que este ano assinala os 10 anos de existência, no vosso entendimento, como avaliou o percurso da marca Açores, quais as suas fragilidades e de que forma podemos melhorar este sistema de certificação regional dos Açores? Queria a vossa opinião sobre essa matéria. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Devolvo a palavra à Sra. Engenheira para a resposta.
Não sei se o Sr. José Marques ia dizer alguma coisa, mas está com o microfone fechado, só por isso.
Ah, sim. Tá. Eu penso que, e é o meu receio, e enquanto responsável também de uma empresa dos Açores, que é nomeadamente a Pronicol, Eu tenho receio que todo este ruído que se possa criar à volta disto prejudique a marca Açores. A marca Açores hoje tem uma credibilidade que o mercado todos conhecem, que o mercado está a dar e que é reconhecida por todos. E com tudo isto, o meu receio é que se venha a prejudicar o trabalho que tem sido feito. Eu não estou preocupado se de onde é que vem e também no devido da boa intenção que as pessoas têm em defender os Açores. Mas temos que ter cuidado ao tomar estas iniciativas, porque há um trabalho que tem sido feito ao longo destes anos e que eu tenho receio que possa ser prejudicado, às vezes, por pequenas iniciativas que, à partida, podem parecer insignificantes, mas podem ter uma repercussão muito grande no mercado. E é esse o meu receio, enquanto responsável de empresa, e em relação a este assunto, volto a frisar, é preciso termos cuidado, porque o consumidor, muitas das vezes, é que nos põe no sítio, e não podemos andar aqui com certas formas de contornar as questões, e prejudicando depois as empresas inocentemente. Não sei se a Maria Cândida quer dizer alguma coisa.
Eu acho que é só acrescentar ou corroborar aquilo que o Sr. José Marques disse agora. É uma marca, ou seja, é uma marca que tem um percurso já ao longo destes 10 anos que está desenvolvida, que é identitária do território. Efetivamente, que reconhece a oferta dos Açores, mas se calhar aí realmente haverá que pensar, nomeadamente, nos mecanismos ou de dotar os organismos que estão ligados à marca Açores de instrumentos que possam gerar o maior controle e a maior fiscalização para que situações menos simpáticas possam voltar a acontecer e que tirem também, efetivamente, a credibilidade à marca Açores. Por isso, eu acho que a marca dos Açores, a marca Açores está bem implementada, há muito trabalho a fazer, devem apostar na marca Açores para que ela, efetivamente, possa capitalizar para a região, para as empresas da região, para os produtos da região, valorização, ser alavanca de competitividade para as empresas, ser afirmação do desenvolvimento económico do território. Por isso, efetivamente, vemos que a marca deve continuar, efetivamente, mas não subdividida.
Muito obrigado. Sr. Deputado Paulo Silveira, pergunto se vai existir a sua réplica.
Sim, Sr. Presidente, se for possível.
Tem a palavra.
Posso.
Mas está com corte, Sr. Deputado. Agora ficamos com a sua imagem congelada.
Presidente.
Agora sim. Não estamos a ouvir, Sr. Deputado Paulo Silveira. Sr. Deputado, não estamos a ouvi-lo.
Já me estão a ouvir agora?
Agora sim.
Pronto, então se posso aferir da vossa resposta, que a marca Açores deve-se manter, deve ser consolidada como marca única e, no vosso entender, o que se deve dar passos é, efetivamente, em relação ao controle e fiscalização para que ela possa adquirir outra robustez e outra consolidação no mercado, certo? Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Paulo Silveira. A senhora engenheira tem a palavra.
Sim, foi isso que afirmamos. Se existem estes casos que justificam esta iniciativa, eu acho que, em vez de estar a criarmos mais burocracia, sim, manter aquilo que temos e reforçar o controle e a fiscalização e mesmo todo o processo de adesão à marca Açores.
Muito obrigado. Pergunto se há mais inscrições nesta primeira ronda. Não havendo, está concluída a primeira ronda. Abro inscrições para a segunda ronda. Está inscrito o Sr. Deputado Francisco Lima do Chega, a quem dou a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Na sequência das intervenções dos meus colegas deputados, eu não posso deixar de fazer aqui uma pequena observação. Eu creio que ninguém está aqui a tentar condicionar os pareceres e as opiniões de cada entidade que é aqui chamada, mas acho que não é uma boa prática parlamentar que quando alguém está a ser ouvido, que seja confrontado com pareceres positivos ou negativos de outras entidades que deram o parecer para a Assembleia, e, portanto, eu acho que isso não é uma forma de mantermos aqui uma certa neutralidade, independentemente da opinião de cada um. Portanto, os seus deputados me antecederam, creio que não foi por maldade, mas vi dizer que o parecer da Câmara de Comércio foi negativo, o outro foi positivo. Pronto, também se dissesse que eram os dois positivos, eu não sei, pronto, se isso tinha muito interesse aqui, porque o que nos interessa ouvir aqui, neste caso em concreto, é os representantes da ANIL e a sua opinião, quer me agrade, quer não desagrade, não está aqui em causa. Pronto, isso é uma pequena intervenção. A segunda intervenção é, o que eu depreendi aqui, também das intervenções aqui dos nossos dois convidados, foi, pronto, manter a marca Açores, o que isto é um processo legislativo em curso, por isso estamos a ouvir as pessoas interessadas, portanto, a Assembleia não faz legislação, ou pelo menos não deve fazer, sem ouvir os stakeholders que estão no processo. E neste caso, eu gostaria de saber, então, a vossa opinião, se a marca Açores poderia ser mais exigente, nomeadamente na taxa de incorporação, para a gente não ter, portanto, o que eu usei aqui, que é uma situação que pode acontecer neste momento, que é um gelado com leite da Polónia. Portanto, se não acha que, então, que neste momento é possível, permite, porque quando se fala, portanto, da forma como a marca Açores está desenhada, basta que diga que é o trabalho, ou seja, os custos laborais, mais a embalagem, mais etc., permite que haja um gelado com leite da Polónia, ou da Ucrânia, ou de outro sítio qualquer. Se então não acha que poderíamos até manter a marca Açores, e excluíamos então quem não cumprisse que é esses mínimos, que era, ao menos a matéria-prima principal, seja dos Açores. Porque isso é uma segunda hipótese. Em vez de criar duas marcas, que admite aí alguma confusão, e a vossa opinião é clara, é prejudicial. Então, vamos ser um bocadinho mais exigentes para a marca Açores, para não vir alguém por aí abaixo, um consumidor ou um jornalista, e dizer, afinal, há marca Açores, gelados, isto ou aquilo, que não tem lá nada dos Açores, a matéria-prima não é dos Açores. E gostaria de saber, então, a vossa opinião nesse sentido. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a engenheira Maria Cândido.
Bom, quanto aos critérios de incorporação, os critérios de incorporação eu não os tenho presente neste momento relativamente ao que é atualmente, mas o que referem agora aqui nesta proposta e aquilo que deve a marca Açores defender é chegarem a critérios efetivos que permitam defender aquilo que é a produção dos Açores. Porque aqui também existem a figura da... Deixa-me só ver, eu tenho que olhar aqui para... Que era no caso de não haver matéria-prima suficiente, não é? Ou seja, todos esses critérios têm que estar bem definidos e bem balizados e devidamente assegurados para que depois situações que não que saiam fora não possam cair em situações de inconformidade, não é? Por isso, deixa-me só ver, eu queria conferir. A insuficiência temporária de matéria-prima, referia aqui, não é? Poderia dar origem a que a matéria viesse fora dos Açores, se calhar, não sei. Se calhar tem que considerar isso. Eu não sei para que caso é que isto faz, não faz parte do meu setor, não pensei isso muito em relação ao nosso setor, porque o nosso setor é do leite e os produtos com marca Açores nos Açores, produzidos com leite, têm uma grande incorporação de leite na totalidade. Por isso, não estava aqui sequer a pensar nos critérios de incorporação de outros produtos alimentares, e aqui até poderiam ser serviços, se calhar também, mas olhando para aquilo que é a nossa realidade, nós trabalhamos com matéria 100% de matéria-prima de base, não é? É 100% açoriana, por isso eu não consigo comentar, mas a determinação desses critérios têm efetivamente que ficar, têm que ficar fixos para que depois não haja incumprimento e têm que definir aquilo que é insuficiência temporária de matéria-prima, que é o que vem aqui no diploma, na proposta de diploma.
Eu posso acrescentar alguma coisa aqui? Eu penso que aqui o Sr. Deputado tem razão. De facto, deve haver uns critérios mais rigorosos em relação a este tema, porque eu também não concordo que quem diz o gelado, diz um outro produto qualquer, seja feita com base numa origem completamente diferente, nesse caso pode ser da Ucrânia, da Polónia, da França, não interessa de onde, e diga lá gelado dos Açores. Também não concordo. De facto, eu penso que aí que esses critérios deviam ser alterados, ou pelo menos a grande percentagem de matéria-prima incorporada fosse dos Açores. Tenho dito. Dos Açores, diz do continente. Acontece o mesmo. Por favor, Sr. Deputado. Fiquei sem ouvir.
Não estou a ouvir o Sr. Presidente, não sei.
Eu também não estou a ouvir o Sr. Presidente.
Pronto,
da Assembleia.
Exatamente. Sim, sim.
Não, nós estamos aqui com um problema, mas é por parte do Sr. Deputado Francisco Lima que não nos está a ouvir agora.
Eu estou a ouvir agora.
Ah, muito bem. Perguntava-me, Sr. Deputado, se vai exercer a sua réplica.
Sim, sim. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Tem a palavra.
Bom, eu acho que houve aqui até realmente uma certa confusão, que é, no setor de laticínios, eu até confesso a minha surpresa, que eu pensava que a ANIL ia ser o mais entusiasta apoiante dessa iniciativa, que era exatamente a ANIL leite dos Açores, não estou a ver trazer leite da Polónia, pense pôr nos Açores, isso para mim era um não assunto. O assunto que existe é tudo o que gira à volta do leite, tem marca Açores e que não usa o leite dos Açores. Nomeadamente, imagina, é possível neste momento eu fazer um leite com chocolate marca Açores sem leite dos Açores. E é isso que esta proposta quer evitar, que é, quando há um ingrediente que existe nos Açores, tem que ser usado nos Açores. Essa questão de usar excepcionalmente, não pode usar, quando usa excepcionalmente, não pode usar marca Açores. Portanto, isso era exatamente para evitar que se confunda o trigo com o joio. Ou seja, eu acho que é injusto e fragiliza a marca se nós somos permissivos com a marca, permitindo que produtos com marca Açores, diz o gelado, leite com chocolate ou pastelaria, então estamos a fazer pastelaria, pastel de natas marca Açores e não leva leite dos Açores. E os turistas estão a comprar isso. Eu acho que isso não é credível. Vamos ouvir também a Associação de Consumidores, não sei a opinião deles, e era nisso que, nesse sentido. Não. Agora, esses que já produzem, que têm marca Açores, iriam migrar para essa outra marca ou então desaparecer. Também há uma hipótese aqui, isso é uma questão de parlamentar, de alterar a lei, de ser mais exigente, e quem não cumprir, ou põe leite dos Açores no gelado, ou então sai da marca Açores. E eu gostaria então que, uma vez que está mais clarificada a nossa posição, também a nossa iniciativa, que se pronunciassem, se em termos abstratos, concordam com aquilo que eu estou aqui a dizer. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. A ANIL tem novamente a palavra, a Sra. Engenheira Maria Cândida.
Eu continuo a dizer que a definição dos critérios para produtos que não são produtos lácteos tem que ser definido por aquilo que é a marca Açores e por aquilo que quer a marca Açores. Se a marca Açores quer que o produto que é feito nos Açores leve leite dos Açores, pois com certeza nós acolhemos muito bem que seja 100% leite dos Açores. Não tem que ver com isso. Agora, quando estamos a falar de outros produtos, eu não sei, quando falamos de leite e produtos lácteos, nós temos certeza que os nossos produtos estão 100% dentro daquilo que é a incorporação de matéria-prima. Agora, quando estamos a falar de outros produtos, eu não sei qual é a percentagem de leite que leva um outro produto que possa ser feito. Referiu aqui o gelado, ou o pastel de nata, ou etc. Não sei qual é a percentagem de leite. Agora, isso tem que ver com aquilo que é o ingrediente primário. Eu também não estou a ver que seja produzido um leite com chocolate, que é um produto lácteo, nos Açores, sem ser com leite dos Açores. Por isso, eu acho que a definição de critérios tem que ser exigente, para que efetivamente a marca Açores possa cumprir o seu designio, que é defender os produtos dos Açores. Por isso, eu acho que sim, tem que ter, quanto mais incorporação tiver de matérias dos Açores, mais defende aquilo que é o seu objetivo.
Muito obrigado, Sra. Engenheira. Pergunto, deixe-me conferir as minhas calmas, se há mais inscrições nesta segunda ronda. Sr. Deputado Luís Vieira Leal, do Partido Socialista, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, só para fazer aqui uma chega, Os pareceres que são dados são públicos. Estão no site da Assembleia. Aquilo que os deputados devem fazer aqui é invocar a informação que dispõe à sua. Contém e, de facto, confrontar todas aquelas que são as entidades com cortesia, mas eu até interpreto ao contrário, não se quer condicionar, até se quer acrescentar informação no sentido de robustecer a resposta às dúvidas que colocamos. E vamos ser muito objetivos. Relativamente aos limiares de incorporação, aquilo que está em vigor, salvo erro, é de que a incorporação regional exigida nos produtos é de 50%. A proposta em cima da mesa sobe a fasquia geral para 60% do peso líquido do produto acabado. Fixa especificamente para o setor da pecuária e laticínios cerca de 75%. É isto que estamos a falar do ponto de vista rigoroso. E sim, a consequência de não conter essa incorporação é não ser considerado marca Açores. Também queria saber a vossa opinião, se concordam com esta alteração em concreto dos limiares de incorporação, de acordo com a proposta que está em cima da mesa, isto é, fixa-se especificamente 75% para o setor dos laticínios, que é com quem nós estamos a falar, isto terá como consequência, obviamente, quem não os atinja, que não faça parte da marca Açores. Qual é a vossa opinião?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem novamente a palavra a Sra. Engenheira Maria Cândida da ANIL.
Estamos aqui a falar de limiares de incorporação e, quando estamos a falar de leite e produtos lácteos, eu acho que há bocadinho foi muito claro que, quando estamos a falar de leite e produtos lácteos feitos nos Açores, o limiar de incorporação de leite açoriano é 100%, creio eu. Por isso, não temos outra. Temos aqui 75%, pois muito bem, para leite e produtos lácteos. Se houver algum produto que precise de levar outro ingrediente. Não tenho, não vejo subir o limiar. Para mim está bem. Não tratei propriamente de limiares com os meus associados, mas e de conversar sobre a bondade de vermos aqui incrementados, porque eles são cumpridos.
Muito obrigado. Pergunto ao Sr. Deputado Luís Vieira Leal se ficou esclarecido ou vai exercer a
Eu
réplica.
vou só no sentido de, ou seja, eu não me refiro completamente àquilo que é extraído em termos de leite. É o leite que vem dos Açores, se for 60% incorporado num gelado, e se esse gelado não tiver mais produtos de origem dos Açores, aí sim poderia ter marca Açores. Agora, se esta proposta for para avante relativamente a este artigo em concreto, isto significa que um gelado, por exemplo, produzido nos Açores, posso estar a interpretar mal, um gelado produzido nos Açores cujo a matéria-prima seja 60% do peso líquido de leite dos Açores, passa a poder ser marca Açores. Mas se for abaixo, passa a não ser considerado um gelado marca Açores. A minha questão aqui é esta.
Obrigado, Sr. Deputado. Senhora Engenheira, tem a palavra.
Como dizia há pouco, os critérios de incorporação que estão agora presentes na marca Açores são ainda inferiores a estes, são 50%. Subir para 60% pode trazer maior taxa, traz uma maior taxa de incorporação daquilo que é a região. Por isso, aí fica exclusivamente à marca Açores definir, ou seja, a revisão daquilo que é a marca Açores é que permitirá aumentar ou diminuir os critérios de incorporação. Nunca menos 50%, não, mas um gelado não é só, um gelado não é só leite.
Sim,
Pode ter outros ingredientes. Por isso eu não queria estar aqui a comentar, porque ele não faz parte sequer do nosso setor. Os gelados estão num subsetor específico, mas efetivamente, quando estamos a falar de produtos compostos, temos que perceber qual é a percentagem de leite que vai integrar, leite, manteiga, nata, que o vai integrar. Agora, se é produzido nos Açores, pois muito bem, sim.
muito obrigado, Sra. Engenheira. Pergunto se há mais inscrições nesta segunda ronda. O deputado Paulo Silveira, do PSD, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu deixaria aqui ainda mais uma questão em relação a esta iniciativa, não sendo de forma direta a ver com a ANIL, mas gostaria de perceber. O diploma procura simplificar procedimentos e reduzir a burocracia, ainda que pareça introduzir novas obrigações administrativas e operacionais para os operadores económicos, além de encargos a assumir pelas empresas. No vosso entendimento, de que forma se poderá simplificar procedimentos da marca Açores? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Engenheira Maria Cândida Danil tem novamente a palavra.
Olha, uma das coisas que eu vi aqui que pode ser benéfico para a marca Açores é o critério da renovação, que é para 5 anos, salvo erro, aqui, e parece-me que pode ser positivo em termos administrativos. Tudo aquilo que seja, eu vi aqui a introdução de um QR Code, também não me parece que seja uma iniciativa que seja simplificar a vida das empresas, porque vai onerar tudo aquilo que são rotulagens, e alterações de rotulagens são extremamente dispendiosas para a indústria de laticínios, será também para as outras indústrias, mas obriga à revisão de todas as embalagens, por isso vemos essa parte aqui. Como é que se podem... Eu acho que eu teria que verificar aqui um bocadinho mais e teria que detalhar melhor, mas neste momento não estou assim 100% preparada para responder a esta questão. Mas efetivamente os procedimentos administrativos, quanto mais não seja, como eu referi aqui, a passagem para 5 anos facilitaria a marca nos produtos.
Muito obrigado. Pergunto ao Sr. Deputado Paulo Silveira se vai exercer a sua réplica.
Estou esclarecido, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se há mais inscrições. Não havendo, está encerrada esta segunda ronda. Pergunto se há inscrições para uma terceira ronda. Temos o Sr. Deputado Francisco Lima. Pergunto se há mais inscrições para uma terceira ronda. Não, o Sr. Deputado Luís Vieira Leal também está inscrito. Sendo assim, tem a palavra o Sr. Deputado Francisco Lima, logo a seguir o Sr. Deputado Luís Vieira Leal. Recordo que tem 2 minutos cada para as suas questões, para que depois os nossos convidados, de uma só vez, também possam responder. Sr. Deputado Francisco Lima.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, depois desta pequena audição que tivemos aqui, pequena, mas com bastante matéria, de facto, e que acho que é interessante aproveitar as pessoas que aqui vêm com a experiência e o conhecimento, eu gostaria de saber a vossa opinião se, entretanto, já vimos aqui alguns aspectos que podiam ser melhorados, como os 5 anos, como as taxas de incorporação, se da parte da ANIL acharia interessante que se constituísse ao grupo de trabalho ou... A nossa iniciativa também foi nesse sentido, de ajustar as águas, porque uma marca Açores já tem muitos anos, não houve mudanças estruturais. Se acha interessante que se mexa alguma coisa na marca Açores? Eu referi aqui vários aspectos, uns práticos, outros mais teóricos, e gostaria de saber a vossa opinião, ou se vocês até preferem é que não se faça absolutamente nada e que como está bem, e portanto estão confortáveis com isso. Basicamente era isso. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Luís Vieira Leal, do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A minha questão é muito simples. A marca Açores atualmente é gerida, no fundo, através do Gabinete de Gestão e Promoção da Marca, que à data de hoje, da atual orgânica do Governo, depende da Secretaria Regional da Agricultura e da Alimentação. A proposta que está aí em cima da mesa, no fundo, remete para o IAMA, essa parte da gestão. Eu queria perceber com a ANIL, sobretudo numa lógica de feiras em que as vossas indústrias costumam estar, se faz sentido este gabinete, que me parece ágil, ser centralizado no IAMA, parece ter uma votação diferente, não é? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora, pela última vez, a palavra à Sra. Engenheira Maria Cândida para responder aos senhores deputados e assim concluirmos esta audição. Tenha a palavra, por favor.
Então, se podemos fazer alguma coisa, eu acho que não tenho certeza. A Anil está sempre disposta a trabalhar e a ajudar a pensar e a ajudar a definir estratégias para a marca Açores, para os laticínios dos Açores, para os produtos endógenos dos Açores. Estamos sempre dispostos, disponíveis para estudar as situações. Acho que efetivamente é preciso pensar uma estratégia ou redefinir a estratégia da marca Açores, evitando situações de fraude, como diz, ou possíveis situações de fraude ou não cumprimento das regras que aí estão plasmadas, e que pode ser sempre melhorado. Como disse, a marca deve existir para potenciar o território, a sua competitividade, a economia da região e fazer com que as empresas que aí estão produzam maior valor. Por isso, sim, contem sempre connosco para isso. Relativamente à gestão que me falava e relativamente à presença nas feiras, dizia o Sr. Deputado Luís Vieira Leal, e principalmente por parte do IEM, sim, eu acho que. Lá está, tudo isto depende daquilo que é a estratégia do governo para a marca Açores e para a gestão da marca Açores, e tudo será levado aí. Eu vejo efetivamente a marca presente nas feiras, com boas dinâmicas, tudo aquilo que eu tenho percebido das empresas que integram os espaços parecem-me satisfeitos. Se calhar há mais coisas a fazer, há mais investimento a realizar na marca Açores, há. Se calhar mais campanhas a promover para levar o produto mais longe.
Obrigado, senhora engenheira. Em nome da Comissão de Economia, agradeço a José Silveira Mar, a Oliveira Marques e à engenheira Maria Cândida Marramá que terem vindo à Comissão, prestar esclarecimentos, responder às questões que lhe foram colocadas e, portanto, resta-me desejar-lhes um bom fim de semana e até uma próxima oportunidade. E, uma vez mais, muito obrigado.